Irmãos, quero compartilhar com vocês nessa noite sobre um novo tempo. Deus é um Deus que faz coisas novas em nossa vida, amém? Eu sinto que Deus quer ministrar para nós isso como igreja. Fique bem atento, porque a palavra que você recebe deve ser recebida por fé. Receba por fé a palavra de Deus em sua vida, em nome de Jesus, e a sua vida vai ser transformada. A palavra de Deus, ela nos liberta realmente. Mas nós estávamos há poucos dias atrás, naquele evento Céu na Cidade, estávamos lá orando sobre o Brasil, sobre a igreja, por nossas vidas, e num determinado momento nós sentimos muito claramente Deus falando, isso foi testificado depois por outros irmãos. Mas Deus estava falando conosco sobre um novo tempo para o Brasil, um novo tempo para a igreja e um novo tempo para as nossas vidas. Amém? E nós oramos assim profeticamente, crendo nessa direção do Senhor, crendo na direção do Espírito Santo. Um novo tempo para o Brasil, um novo tempo para a igreja, um novo tempo para as nossas vidas. E esta semana, na terça-feira à noite, quando estávamos orando, compartilhamos isso com os pastores. Nós temos uma reunião às terças e nós começamos a orar sobre isso, sobre um novo tempo para o Brasil, um novo tempo para a igreja, um novo tempo para as nossas vidas. E depois de um tempo de oração, nós estávamos assim, fazendo uma roda, e muitos pastores começaram a testemunhar sobre visões, sobre aquilo que sentiram Deus falando, sobre impressões que tiveram, todas as palavras confirmando a mesma coisa, um novo tempo, onde Deus faria muitas coisas. Um novo tempo nas nossas vidas, um novo tempo na igreja, um novo tempo em nossa nação. Nós sabemos que Deus é poderoso e Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Deus é um Deus que tem poder para mudar. Deus é um Deus que tem poder para transformar. Deus é um Deus, diz a Bíblia, que pega alguém da pior das situações. A Bíblia chama, por exemplo, a Bíblia diz que Deus pega alguém do monturo, quer dizer, do meio dos cacos, e o coloca entre os príncipes. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Amém, queridos? Então, eu estou dizendo isso para que você fique encorajado a crer nesta palavra que Deus está liberando sobre a nossa vida nestes dias. Essa palavra que o Espírito Santo está soprando sobre um novo tempo. Um novo tempo. Creia que Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer circunstância que você esteja vivendo. Deus é poderoso para tomar a sua vida e te lançar num novo nível, fazer um caminho onde não existe caminho. Talvez você, olhando para frente, não veja muita esperança, não tenha muita expectativa, ou simplesmente você acha que está bom, sei lá, mas eu quero que você creia, creia na palavra de Deus. Deus é poderoso e quer inaugurar um novo tempo, uma nova estação. A Bíblia sempre mostra que a nossa vida é feita de ciclos. E como Eclesiastes nos diz no capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Então, diz a Bíblia que Deus é um Deus de tempo e de estações. E nós precisamos discernir, diz a Bíblia, os tempos e as estações de Deus. E é um outro texto da Bíblia que diz assim: no tempo de chuva, peça chuva, e Deus dará abundante chuva. E nós temos entendido em nosso coração, discernido, que esse é um tempo de chuva. Chuva significa bênção de Deus. E é por isso que eu quero ministrar essa palavra. No tempo de chuva, peça chuva. No tempo que nós entendemos que Deus quer nos levar além, nos levar adiante nele, em Cristo Jesus, em sua força, em seu poder, em sua graça, abrindo portas, dando novas direções, trazendo luz, trazendo sabedoria, trazendo criatividade. Então nós devemos crer e avançar. Amém? Deus é todo poderoso. Aleluia. Fala aí para o seu vizinho, Deus é poderoso para inaugurar um novo tempo em nossa vida. Aleluia. Eu quero falar sobre isso contando duas histórias bíblicas bem conhecidas. Histórias que profeticamente estão relacionadas a nós. Essas histórias não estão na Bíblia somente para que nós conhecêssemos o que aconteceu com esses personagens, mas elas estão na Bíblia para falar ao nosso coração. Esses personagens, de alguma forma, nos representam, mostram o poder de Deus e apontam para as nossas vidas, apontam para a própria igreja. Primeira história, a história de uma mulher bem conhecida chamada Raabe. E a história dela está lá no livro de Josué, capítulos, nos primeiros capítulos. Eu vou citar algumas partes do capítulo 2. E depois você pode ler em sua casa, mais demoradamente, mais detalhadamente, sobre a história desta mulher, Raabe. O povo de Israel estava ali com Josué, prestes a entrar na terra prometida. E Deus já tinha dito que aquela terra, a terra que era herança de Israel, terra prometida, terra de Canaã. Mas lá existiam povos que eram idólatras, que eram pecadores, que eram contrários a Israel, contrários a Deus, inimigos que estavam lá na terra. E o contexto destes inimigos, o contexto dessas cidades, era bem difícil. Era um contexto bastante pecaminoso. E Deus, então, conduz Josué e todo o povo para a terra de Canaã. E havia uma primeira cidade a ser vencida, era a cidade de Jericó. Uma cidade pecaminosa, uma cidade idólatra. E você conhece a história, uma cidade bastante fortificada. Os muros de Jericó eram bem largos, altos. Uma cidade considerada intransponível por conta de todas as suas as muralhas que a cercavam. Mas naquela cidade de Jericó, tinha então essa mulher chamada Raabe. Essa mulher era uma prostituta. Uma mulher que mesmo naquela cidade difícil, pecaminosa, corrompida, era considerada nada. Ela estava à margem até daquela sociedade. Viver naquela sociedade já era muito difícil. Mas a condição de Raabe era pior ainda, que ela estava à margem daquela sociedade. A casa dela, para vocês terem ideia, era em cima do próprio muro, porque ela não podia viver na sociedade. Ela era uma prostituta. E então, as pessoas, os viajantes que ali passavam, provavelmente passavam pela casa dela. E Josué, então, resolveu enviar espias para ver como era aquela cidade. E esses espias foram estrategicamente à casa de Raabe. Porque provavelmente ninguém ia suspeitar, se eles fossem para qualquer outro local, logo eles poderiam descobrir que eles estavam lá espiando aquela cidade, a terra, mas não na casa de Raabe. E esses espias entraram na casa de Raabe. E Josué, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: disse Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Era o lugar, digamos assim, mais seguro, ou o lugar que provavelmente os soldados do rei de Jericó não perceberiam. Mas o fato é que o rei de Jericó foi informado que aqueles espias estavam na casa de Raabe. E ele então manda a gente lá, mandou os seus soldados lá para verificar se aquilo era verdade. Disseram lá para o rei: olha, tem espiões aqui na nossa terra e provavelmente eles estão na casa de Raabe. E imediatamente ele mandou pessoas para lá. E o que que Raabe fez? Com perigo da sua própria vida e da sua própria casa, ela escondeu estes espias no eirado da sua casa, na parte de cima da sua casa. E Josué, capítulo 2, versículo 4 e 6, diz assim: a mulher, porém, havia tomado e escondido os homens. E ela disse o seguinte para os soldados: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram, e havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, pois os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Então o que acontece é que eles saíram perseguindo, a mulher disse, eles passaram por aqui, mas eles já foram embora, eles estavam escondidos, então eles foram procurar, e ela continuou ajudando ali aqueles dois espias. E a questão é, por que que essa mulher fez isso, se ela era do povo inimigo do povo de Deus? Se ela era uma prostituta, ela não tinha que ter nenhum compromisso com aqueles dois espias. Por que ela fez isso? E a Bíblia nos mostra por que ela fez. Ela escondeu os dois espias porque ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E ela tinha ouvido falar do que o Deus de Israel tinha feito, abrindo o Mar Vermelho para que eles passassem seco. Ela tinha ouvido falar do poder, dos milagres que Deus havia feito no meio do povo de Deus. E sabe, ela começou a crer em Deus, no Deus que ela tinha ouvido falar. Ela sabia que Deus, e ela declarou isso, que Deus reinava tanto no céu como na terra. E o que acontece é que aqueles dois homens, dois espias, ficaram muito gratos por Raabe tê-los escondido e tê-los ajudado. E ela disse o seguinte: olha, eu sei que Deus reina no céu e na terra. E eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é soberano sobre todas as coisas. E ela dizia: eu sei também que o coração daqueles que estão aqui nessa cidade pecadora está derretido na presença de Deus. Ela falou: então eu peço que vocês tenham misericórdia de mim e da minha casa. Aqueles dois homens disseram o seguinte: olha, quando nós entrarmos em Jericó, coloque um cordão vermelho em tua janela. E quando nós chegarmos aqui e olharmos para aquele cordão vermelho, nós protegeremos, guardaremos você e a tua casa. E assim ela fez. Ela recolheu a sua casa, os seus dentro de casa, e ela então colocou um cordão vermelho na janela. E você conhece a história, o povo de Israel começou a rodear a cidade de Jericó, as suas muralhas, por 7 dias, e depois, ao final, as muralhas de Jericó vieram ao chão E Deus entregou aquela cidade nas mãos do povo dele, porque aquela cidade fazia parte de uma terra que Deus havia dado para o povo. Aquela cidade fazia parte de Canaã, a herança do povo de Deus. E Raabe, a mulher desprezada, a mulher prostituta, a mulher que não era considerada por ninguém, nem pelo povo de Jericó, o que acontece com ela? Ela foi poupada, ela e a sua casa. E ela passou a viver com os israelitas, com o povo de Deus. E de uma mulher que era desprezada e que vivia à margem da sociedade, ela passou a ser honrada. A vida dela mudou completamente. Deus escreveu uma nova história para Raabe. Ela foi poupada pelo Senhor. Mas não somente poupada, ela foi transformada completamente. Ela casou-se com um homem chamado Salmão. Casou-se. Prosperou. Teve um lindo filho. E muito mais do que isso, muito mais do que dignidade, do que honra, do que prosperidade, ela recebeu a graça de fazer parte, de ser parte da própria genealogia de Jesus Cristo. Quando nós lemos Mateus capítulo 1, lá no versículo 5, você vai notar o nome de Raabe. Porque Raabe, aquela mulher estrangeira, aquela mulher sem esperança, aquela mulher desprezada, aquela mulher à margem da sociedade, ela foi recebida no povo de Deus. E foi honrada de uma maneira tal que o Senhor Deus a colocou na própria genealogia do seu filho Jesus quando veio ao mundo. Deus trouxe um novo tempo, irmãos, para a vida de Raabe. Dignidade, honra, prosperidade, alegria. Ela encontrou no povo de Deus, ela encontrou no Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus é poderoso para trazer um novo tempo. Aleluia. Creia nisso. Tem uma outra história, também bastante conhecida, que está no livro de Ruth. Está no livro de Ruth. Depois de Juízes. É um livro pequeno. E é a história dessa mulher, Ruth. Também uma estrangeira. Que não fazia parte do povo de Israel. E Ruth, assim como Raabe, não tinha muita esperança de dias melhores, porque muitas coisas aconteceram com ela. Para a gente entender um pouco a história de Ruth, nós precisamos, a partir do capítulo 1, vou citar algumas coisas que aconteceram e como começou a história de Ruth. Ora, havia um homem em Belém, a cidade onde Jesus nasceu, que se chamava Elimeleque. Elimeleque era um homem de Deus. Elimeleque significa Deus é meu rei. Ele vivia lá em Belém com a sua família, com a sua casa, com a sua esposa Noemi e com os seus dois filhos. E a Bíblia diz que houve um período de fome lá em Belém. Interessante que Belém significa casa de pão. Mas na casa de pão houve um período de fome. E Elimeleque tomou uma decisão. Ao invés de encarar a dificuldade, como os outros, encarar e vencer aquele problema, buscar em Deus solução, não, ele decidiu sair com a sua família. Ele decidiu peregrinar num outro lugar, num outro país, numa outra terra. E ele então sai da terra de Belém, de Judá, atravessa o Jordão, e ele vai viver do outro lado, no meio do povo moabita, lá em Moab. Ele foi tentar a sorte lá. Queria cuidar da sua casa, da sua família. Mas as coisas para Elimeleque não deram muito certo. Na verdade, porque nós entendemos que ele deveria permanecer em Belém, que era o lugar dele, o lugar da sua herança. Ele saiu daquela situação, ele saiu do seu lugar, do lugar onde ele deveria permanecer, crescer, no lugar onde ele tinha sua herança em Deus. E lá, no país de Moab, Elimeleque morreu. Os seus dois filhos cresceram e casaram-se com moças moabitas. Os moabitas também eram um povo contrário a Deus, que tinham outros deuses, outros costumes, era um povo violento e bastante inimigo do povo de Deus. Então os dois filhos de Elimeleque casaram-se com moças moabitas. O nome de um era Malon e o nome do outro era Quilion. E é interessante que Malon significa doença e Quilion significa definhamento. E não só Elimeleque morreu, mas também os seus dois filhos morreram. E o nome das duas moças moabitas que os filhos de Elimeleque se casaram eram Orfa e Ruth. Então morreu Elimeleque, os seus dois filhos, ficaram as três mulheres, Noemi e as suas duas noras, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. E Noemi ficou muito amargurada com toda essa situação e disse o seguinte para suas noras: olha, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que fazer da minha vida. Então não tem sentido vocês ficarem comigo, ela disse para suas noras. O melhor que vocês podem fazer é voltar para a casa da mãe de vocês. E obviamente elas voltariam para os seus antigos deuses, para as suas antigas práticas. E Noemi então disse: olha, eu vou voltar para a terra de onde eu saí, para Belém, da onde eu não devia ter saído. E vocês devem voltar para a casa de vocês, ficar aqui em Moab, voltar para a mãe de vocês. Num primeiro momento elas não queriam, porque elas amavam a sua sogra. Mas depois uma delas, Orfa, disse o seguinte: tá bom, eu vou voltar. Mas Ruth não. Ruth é essa moça estrangeira, moabita, que ao conviver pelo menos uns 10 anos com Noemi e com uma casa que amava e servia Deus, ela também começou a amar a Deus, amar o Deus de Israel, que não era o Deus do povo dela. Não era o Deus dela. Mas ela ouviu muita coisa sobre o Deus de Israel. E como Noemi, a sua nora, estava indo para Belém, porque ela tinha ouvido que lá as coisas estavam melhores, Deus havia visitado o seu povo com pão, Ruth disse: não, Noemi, eu não vou te deixar. Eu não vou voltar para minha casa. Eu vou com você. E Noemi ainda insiste com ela, disse: Ruth, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada. Eu estou vazio, eu não tenho dinheiro. os meus filhos morreram, o meu marido morreu, eu sou apenas uma viúva, sem esperança, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas Ruth não. Ruth disse, eu não vou voltar. A Bíblia diz que o coração de Ruth apegou-se à sua sogra. E ela falou, eu vou com você. Se você vai para Belém, se você vai com o Deus de Israel, eu vou com você. E ela disse assim, em Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17, está dito o seguinte. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela estava tão firmemente decidida a ir com a sua sogra para Israel, que Noemi disse, ok, então vamos, não tem jeito. Noemi percebeu que não tinha jeito. Aquela moça, Ruth, estava decidida a ir com Noemi para Israel. E aí elas voltam juntas. E elas chegaram nessa terra, Belém. Elas não tinham nada para comer. Então Ruth tomou uma decisão de ir nos campos e catar alguma coisa para comer, recolher alguma coisa. Por quê? Porque eles passavam fazendo a colheita, e aquilo que caía da colheita, muitas vezes, eles deixavam para os pobres. Tinha, inclusive, um processo de fazer o sorteio, né? As pessoas que queriam recolher alguma coisa nos campos, eles juntavam essas pessoas e sorteavam, olha, você pode ir pegar o que resta naquele campo e você pode ir para o outro. Então Ruth teve essa ideia, ela disse, olha, eu vou para um campo, pedir alguma coisa, ver se sobra alguma coisa, algum grão, alguma coisa que nós possamos comer. Alguma coisa que sobra daqueles que estão fazendo a colheita. Ela então vai para um lugar e lá fizeram um sorteio e disseram, olha, moça, você pode ir naquele campo. E lá ela foi, mandada para o campo de um homem chamado Boaz. Um homem muito rico, um homem poderoso, diz a Bíblia. E é interessante que esse homem rico, poderoso, dono dos campos, chamado Boaz, ele era da família de Elimeleque, que tinha morrido lá no país de Moab. Então, ela vai para lá e ela estava simplesmente confiando no Deus que ela tinha ouvido falar, no Deus de Israel. Ela começa a catar algumas coisas e dali um pouco Boaz aparece. E Boaz olhou e perguntou, quem é aquela moça? E entenda bem o contexto, ser mulher, viúva e estrangeira naquele contexto, era ser uma pessoa que não tinha muito valor, era ser uma pessoa sem consideração, viúva, não tinha proteção do seu marido, e era de um outro povo, inimigo do povo de Deus. E ela está ali, pegando as coisas, pegando o que sobra. Boaz pergunta, quem é aquela mulher? Disseram, ela é Ruth, a Moabita. E sabe, de uma maneira não comum, incomum, Boaz disse o seguinte, ele olhou para ela e disse, olha, deixe ela pegar o que quiser. Talvez alguns trabalhadores, a Bíblia não diz, eu estou contextualizando aqui, mas talvez alguns daqueles que estavam fazendo a colheita disseram assim, Boaz, Como assim? Deixa ela pegar o que quiser. Não é para ela pegar só o que ficou para trás, lá no meio, quase disse não. Deixa ela pegar o que quiser. Eu quero abrir o campo para ela. O quanto ela quiser pegar, ela pode pegar. O quanto ela quiser colher, ela pode colher. E eles ouviram aquilo e disseram, você tem certeza? Sim. Ela não precisa pegar só o que sobra. Ela pode pegar qualquer coisa aqui no campo. Eles acharam aquilo estranho, mas ok, ele era o dono. E depois ele ainda disse assim, olha, e quando o nosso pessoal for comer, for fazer uma refeição, deixa ela participar. E Boaz então, depois de um tempo, vai e conversa com Ruth. E ele diz para ela o seguinte, olha, fica aqui nesse campo, não vá colher noutro lugar, fica aqui. E Ruth está ali sem saber do porquê daquela generosidade toda. Ela ficou pensando, eu sou estrangeira, sou viúva, não tenho nada. Eu não vou ter chance nenhuma, aparentemente eu não teria chance nenhuma nesse lugar, nessa sociedade. Eu vim aqui porque eu estou vivendo junto com a minha sogra que também não tem nada, que perdeu a sua herança, perdeu seu marido, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. E eu vim aqui na intenção de pegar alguma coisinha que sobrasse para a gente comer. E agora esse homem pode... Esse homem me fala que eu posso pegar qualquer coisa, que eu posso comer aqui junto com seus empregados. Ela não entendia por que de tanta generosidade, mas Boaz respondeu para ela o seguinte. Isso está em Rute capítulo 2, versículo 11 e 12. Respondeu Boaz e ele disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. E como deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor recompense o que fizeste, e te sejas concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Boaz disse para ela, eu sei quem você é. Você é Ruth, você é estrangeira, você é aquela que tem ajudado a sua sogra, você é aquela que decidiu deixar sua família para trás, e você veio se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Sabe, Ruth ficou muito feliz, muito agradecida com aquilo. Ela chegou em casa com bastante comida. E Noemi, a sua nora, perguntou para ela o seguinte, Ruth, o que é isso? De onde veio essa comida? E ela respondeu, olha, eu fui num campo de um homem poderoso, ele é muito rico, o nome dele é Boaz. E então, Noemi disse, peraí, Boaz é um parente nosso, ele é o nosso remidor. Aqui em Rute capítulo 2, versículo 20, está dito isso, finalzinho do versículo diz assim, disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente, um dos nossos remidores. Porque segundo a lei, aquele homem que era parente de Noemi podia comprar de volta as terras que o marido de Noemi perdeu, e ele podia, como parente remidor, dar continuidade àquela família, àquela herança. Então, por isso que ele era o parente remidor ou resgatador. Então, quando Ruth conta isso, Noemi fala, Boaz, peraí, Boaz é o nosso parente remidor. E aí Noemi diz o seguinte para Ruth: Ruth, sabe o que você deve fazer? Vai outra vez lá no campo e fica observando. Depois que passar o dia inteiro, porque eles vão passar o dia inteiro na colheita, era uma época de colheita, de muita abundância, Deus tinha abençoado. Note onde ele vai dormir. E quando ele estiver dormindo, você vai e se deita aos pés deste homem. Ruth disse assim: ok, minha sogra, tudo que você disser, eu farei. E aí Ruth vai e faz isso. Boaz está dormindo, ela notou onde ele estava dormindo, ela foi e deitou-se aos pés de Boaz. E aí lá para o meio da noite, Boaz acorda e ele vê aquela mulher deitada ali aos pés dele, toma um susto e pergunta: o que é isso? Quem é essa mulher? E aqui em Ruth, capítulo 3, versículo 9, está dito isso: disse ele, quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor, tu és o meu resgatador. Sabe o que acontece? Eu quero resumir aqui a história de Ruth. Aquela mulher, sem esperança, que não tinha nada, junto com a sua sogra, que também tinha perdido tudo, volta para Belém, para o meio do povo de Deus. Ela encontra-se com este homem poderoso, dono dos campos. Ela fica sabendo que ele poderia remir todas as coisas, ela se lança aos pés dele. E Boaz ama Ruth. Ele achou graça, Ruth achou graça aos olhos de Boaz. E Boaz decide-se então casar-se com Ruth. Boaz resgatou todas as terras que o marido de Noemi tinha perdido. Ele se empenha em fazer esse resgate. A vida de Ruth mudou completamente. A vida de Noemi mudou completamente. Boaz e Ruth tiveram um filho. E esse filho chamou-se Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Em outras palavras, Ruth, aquela mulher estrangeira, moabita, viúva, que não tinha esperança, também entra na genealogia de Jesus Cristo. Sabe, queridos, e quando Deus começou a falar conosco essa semana sobre um tempo novo, que Ele é poderoso para fazer um tempo novo em nossa vida, para transformar todas as coisas, eu comecei a me lembrar dessas histórias, dessas duas histórias bíblicas que são tão importantes, tão significativas. Por quê? Porque falam a respeito de mulheres estrangeiras. Deus fez algo poderoso e transformador na vida da prostituta Raabe, que era estrangeira. Deus fez algo poderoso e transformador na vida de Ruth. E Deus nos disse: eu vou fazer algo novo na nação, eu vou fazer algo novo na igreja. E Deus disse que ia fazer algo novo em nossa vida, amém? Você pode receber essa palavra? Fala para o seu vizinho: Deus quer fazer algo novo na sua vida também. Aleluia. Raabe foi transformada. Recebeu dignidade, prosperidade. Casou-se com Salmão, tiveram um filho. Sua descendência foi muito abençoada. Sabe quem era o filho de Raabe? Boaz. Este homem, rico, Este homem poderoso, este homem dono dos campos, Boaz, é filho de Raabe, aquela prostituta que recebeu os espias em sua própria casa. Veja como a vida dela foi poderosamente transformada. Deus mudou completamente a história de Raabe e mudou completamente toda a sua descendência. E Ruth, aquela moça moabita que também veio de um contexto tão difícil e problemático, ela chega ali sem nada, ela chega ali sem ter o que comer. E de repente ela vê aquele homem poderoso, aquele campo tão grande, aqueles empregados, as pessoas colhendo aquela abundância toda, ela se sente menos que nada ali, mas ela não sabia que lá tinha um homem chamado Boaz que sabia exatamente o que ela estava passando. Quando Boaz olhou para aquela moça, provavelmente, ele lembrou da história da mãe dele. Ele lembrou da história da sua família. Ele lembrou da história da sua casa. Ele lembrou como a sua mãe foi se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel e como a vida deles foi tão abençoada, tão abençoada, tão abençoada. Então ele olha para aquela moça e ele diz: Eu sei. Talvez ela não saiba que tem um Deus poderoso que muda completamente a nossa vida. Eu sei como ela está se sentindo. Mas eu sei que tem um Deus poderoso que muda a nossa vida. E ele então se casa com Ruth. E a história de Ruth também muda completamente. Ela não fazia parte do povo de Deus, mas ela encontra aquele remidor, resgatador. E ela, por isso que ela chegou no tempo da colheita e Boaz disse para ela: olha, pode entrar aqui, pode pegar o que você quiser. Porque ela era uma moça preciosa. E ela então entrou neste tempo de colheita. A vida dela mudou, ela recebe uma transformação poderosa. O que é que fez diferença na vida de Raabe e de Ruth? Crer num Deus que transforma todas as coisas. Deus inaugurou um novo tempo. E por que essas mulheres têm tanto a ver com a nossa vida? Porque a semelhança delas, todos nós aqui, também éramos estrangeiros. Nós estávamos longe de Deus. Longe da aliança, longe de um relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 11 ao 13, depois vou ler o 20 também, o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, gentio é todo aquele que não é judeu, né? Descendente de judeu na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês que estavam longe, diz a Bíblia, foram trazidos para perto. O verso 20 diz assim: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amado, eu quero te encorajar a crer nesta noite que você tem um remidor. Nós temos um remidor. Nós temos um resgatador que abre o campo para nos abençoar, que abre os seus tesouros para nos abençoar. O mesmo resgatador que chamou Raabe e abençoou tanto essa mulher, o mesmo resgatador, o mesmo remidor que chamou Ruth e abençoou tanto a vida de Ruth, É aquele que está diante de nós. E sabe o que é poderoso e interessante? Como Ruth, nós podemos, na verdade devemos, nos lançar aos seus pés. Nos lançar aos seus pés. Como Boaz perguntou para Ruth, quem é você? Ela disse, sou Ruth, tua serva, e tu és o meu remidor. Nós podemos hoje nos lançar aos pés de Jesus. E se ele perguntar, quem é você? Você pode dizer, eu sou teu servo, tua serva, e tu és o meu remidor. Remidor é aquele que traz de volta. Remidor é aquele que compra de volta. Remidor é aquele que resgata. É aquele que paga um preço para reaver. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos em trevas. Mas teve um preço que o remidor pagou pelas nossas vidas. E o preço foi a própria vida dele. Jesus pagou o preço pelas nossas vidas com o seu próprio sangue. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou os nossos pecados. Ele levou a nossa desgraça. Ele levou a nossa maldição. Mas o melhor é que ele não está morto. Aquele que morreu em nosso lugar, pagou o preço da nossa dívida, diz a Bíblia, ressuscitou, está vivo. Amém? Ele está vivo hoje. Ele está vivo hoje para nós, para mim, para você, ele está vivo. Ele é o nosso remidor. Creia nisso, creia nessa verdade. E quando Deus fala de estabelecer um novo tempo, inaugurar um novo tempo em nossa vida, trazer mudança, trazer transformação, trazer restauração, trazer resgate, nós devemos crer. Creia. Nós temos um remidor que quer ter uma aliança conosco. Assim como Boaz casou-se com Ruth, Deus quer ter uma aliança conosco. Se você já tem essa aliança com Deus, apegue-se a essa aliança. Porque é por causa dessa aliança que ele vai remir completamente a sua vida. Fala para o seu vizinho, é por causa de uma aliança que Deus vai resgatar completamente tudo que um dia ele preparou para você. Tudo que faz parte do plano de Deus para a tua vida, Deus vai resgatar. Deus vai trazer de volta. Portanto, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a sua capacidade. Não olhe para os problemas. Creia no que ele pode fazer. Creia no teu remidor. Creia naquele que resgata a sua vida. O nosso valor vem dele. A nossa identidade está nele. O nosso propósito está nele. Ele pode fazer qualquer transformação em nossa vida. Amém? Ele pode fazer qualquer coisa. Aleluia! 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 Tempo de resgate. É isso que nós temos ouvido esses dias de Deus. E é por isso que eu estou ministrando essa palavra aqui nessa noite, para você crer nas mesmas coisas. Tempo de resgate. É tempo de se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Tempo de resgate, tempo de remissão. Tempo de colheita. Tempo de colheita. Noemi instruiu Ruth, dizendo, olha, não vai para outro campo, vai lá, deita-se aos pés dele. Assim como a palavra está nos instruindo nessa noite. Sabe o que Ruth falou para Boaz? Lança a tua capa sobre mim, porque tu és o meu remidor. Isso é uma figura tão poderosa, é um texto tão poderoso, um versículo que tem uma verdade tão fundamental. Era uma capa da remissão. Ou seja, quando Boaz lançasse a capa sobre Ruth, ele estava dizendo com isso: eu vou resgatar todas as coisas. Então nós podemos hoje nos lançar aos pés do Senhor. Eu quero dizer para você que há uma capa de remissão, há uma capa de resgate que vai ser lançada sobre a tua vida em nome de Jesus. Ele é o remidor, ele tem essa capa, ele tem esse poder. Porque ele recebeu autoridade sobre todas as coisas. Ele recebeu autoridade. Ele é o criador de todas as coisas, diz a Bíblia. Ele estava desde o início e criou todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. É claro que por causa do pecado, o mundo, os homens ficaram longe de Deus, mas ele veio e nos remiu, ele nos comprou de volta com o seu próprio sangue, ele comprou a todos da humanidade. Nem todos creem no Senhor, nem todos se lançam aos seus pés, mas ele é o remidor de todos. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz lá em Romanos que aquele que não poupou o seu próprio filho antes, o entregou por todos nós, como também juntamente com ele não nos daria todas as coisas. Fala para o seu vizinho: ele é o remidor de todas as coisas. Ele não só nos dá vida, ele não só nos dá vida eterna, mas ele lança sua capa de remissão e ele muda a nossa vida. Ele muda o nosso coração, ele muda as nossas emoções. Ele pode curar o nosso corpo físico, ele pode inaugurar um novo tempo, ele pode abrir portas, ele pode nos prosperar, ele pode fazer o que fez na vida de Raabe, de Ruth e de tantas outras pessoas. Ele é o nosso remidor. Tempo de resgate da honra, tempo de resgate financeiro, tempo de resgate ministerial, tempo de resgate de sonhos, de planos que talvez foram um dia estabelecidos em Deus, mas deixados para trás. Tempo de resgate familiar. Noemi e Ruth receberam um resgate familiar no tempo delas. E ela teve a sua descendência continuada. Então eu quero dizer para você que esse é um tempo de Deus fazer nova todas as coisas. Deus tem nos dado uma palavra que Deus vai trazer um novo tempo sobre o Brasil. Que Deus vai trazer um novo tempo sobre a igreja. E que Deus vai trazer um novo tempo sobre a nossa vida. Eu quero te encorajar nessa noite a crer no remidor. Quero te encorajar nessa noite a se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Quero te encorajar nessa noite a crer como Raabe creu. Alguém pode pensar, mas Raabe era uma prostituta. E a Bíblia diz que nós estávamos completamente perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Estávamos debaixo de jugo, debaixo de opressão, debaixo do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos de desobediência. Nós andávamos assim, não tem diferença para ninguém. Mas Raabe creu no Deus de Israel e ela foi resgatada, ela e a sua casa. Ela foi transformada numa mulher santa, numa mulher digna, numa mulher abençoada, numa mulher próspera. Então não deixe o diabo, as circunstâncias, sua mente, nada do que aconteceu no passado importa. Quando o remidor lança a capa sobre você, ele é poderoso para transformar todas as coisas e mudar a nossa vida por completo. Ruth não tinha esperança, não tinha o que comer, mas o remidor lançou a capa sobre ela e mudou a sua vida completamente. Hoje o remidor que faz nova todas as coisas está aqui, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, querido, irmão, irmã. Feche os teus olhos nesse momento. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Ele te conhece. Ele te conhece. Rabi estava lá, morando à margem da sociedade, uma mulher desprezada. Mas o Deus que conhece os corações, no dia que ela começou a crer no Deus Todo-Poderoso, Deus já conhecia. Por isso que os espias foram lá direto para a casa dela. Se você crê em Deus, se você crê no poder de Deus, Ele te conhece, Ele vai encontrar a sua vida. Ruth estava lá em Moab ainda, junto com a sua sogra Noemi. Mas ela não quis voltar para sua casa, ela quis ir para Belém. Ela queria continuar debaixo das asas do Deus de Israel. Se você crê em Deus, Ele te conhece, Ele sabe onde você está. Deus vai te encontrar. E eu quero dizer pela fé, que Deus já te encontrou. Você está aqui nessa noite porque Deus já te encontrou. E você está sendo convidado nessa noite, você que já tem Jesus como Senhor da sua vida, ou você que começou a crer em Deus agora, talvez você começou a crer em Deus nesse final de semana, não importa. Eu quero te encorajar pela fé, se lançar aos pés de Jesus, o nosso remidor, e dizer: eu sou o teu servo, eu sou a tua serva, lança a tua capa sobre mim e resgata a minha vida. Talvez você tenha uma situação que precisa de transformação, que precisa de resgate, que precisa de mudança, e você fica pensando: como é que eu vou vencer isso? Parece que é maior do que eu, mais forte do que a minha força. E é verdade. Muita coisa é mais forte que a gente. O mundo é mais forte que a gente. O pecado é mais forte que a gente. Os problemas são mais fortes que a gente. Mas quando nós nos lançamos aos pés de Jesus, não tem nada a ver com a nossa força. Tem a ver com a força dEle. Não tem nada a ver com o nosso mérito. Tem a ver com o poder e glória dEle. Não tem nada a ver com a nossa justiça. Tem a ver com a justiça dEle. Não tem nada a ver com a nossa capacidade. Tem a ver com a capacidade dEle. Ele é o nosso remidor. Ele é aquele que nos resgata. Deus quer resgatar algo. Ele quer trazer um novo tempo. Te encorajo a crer, a crer, a crer. Lance tua fé e mergulhe nessa estação de Deus. Assim como Boaz se uniu a Ruth, Cristo se une à sua igreja. Essa noite ore a Jesus. Aí no seu lugar. Assim como os campos se abriram para Ruth, eu profetizo que os céus vão se abrir sobre a tua vida. Um tempo de céu aberto sobre a tua vida. Graça do Senhor Jesus vai te alcançar. Os recursos do céu vão te alcançar. Transformação que vem de Deus vai te alcançar. Creia nisso, é real. Isso não é uma teoria. Não é uma teoria. É real. Jesus é real. E Ele está aqui, e nós podemos nos lançar aos pés dEle. Faça isso agora. Faça isso agora. Lance a sua vida aos pés de Jesus Cristo. Oh Jesus, oh Senhor Jesus, Tu és o nosso remidor, Tu és o nosso resgatador, Tu és aquele que tem todo o poder e que pode transformar a nossa vida. Ele transforma a sua vida emocional. Ele transforma a sua vida financeira. Ele transforma a sua saúde. Ele pode te dar dignidade. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é o nosso remidor. Ele resgata a nossa vida por completo. Ele te conhece. Boaz já conhecia Ruth. E quando Boaz foi conversar com Ruth, sabe? Ele sabia o que ela estava sentindo. Ele sabia o que ela estava passando. Porque Boaz podia dizer: olha, eu passei, minha família também passou, eu sei o que você sente. Eu quero dizer uma coisa nessa noite para você: Jesus Cristo te conhece e Ele sabe o que você sente, porque Ele veio aqui, Ele andou entre nós, Ele foi tentado em todas as coisas, Ele foi rejeitado de todas as formas. Ele disse: eu venci o mundo, vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Ele se identifica conosco. Ele sabe da tua dor, Ele sabe da tua dificuldade. Ele sabe, Ele conhece o teu interior, Ele conhece o teu contexto. E Jesus está dizendo nesta noite: eu te conheço, eu te conheço, eu sei do teu coração, eu conheço a sua vida, Ele conhece a sua intimidade, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece. Oh, lance a tua vida aos pés daquele que pode remir a sua vida hoje. Lance a tua vida aos pés de Jesus Cristo, aquele que nos redimiu completamente com o seu sangue, aquele que pagou o preço por nós, aquele que nos levanta, aquele que nos abraça, aquele que abre o campo, aquele que faz uma aliança conosco. Lance a tua vida àquele que recebe um estrangeiro para viver com ele, para viver todos os dias na presença dele. Lance a tua vida diante daquele que tem tudo e recebe aquele que não tem nada, e andam juntos na abundância do reino de Deus. Oh, lance a tua vida aos pés de Jesus. Oh, Jesus, nos rendemos a ti, Jesus. Jesus, eu te peço, estende a tua capa, lança a tua capa sobre nós, lança a tua capa sobre nós, creia.